rezar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, pessoal! Nós aqui do Prosa Rural estamos chegando para mais um encontro com você, amigo ouvinte da região sul.
No programa de hoje tem muita informação interessante não só para o produtor, mas para a dona de casa. Vamos falar sobre o trigo na alimentação humana.
E sobre esse tema, quem vai trazer explicações, receitas e outras dicas são os nossos colegas da Embrapa Trigo, que fica em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Vamos conhecer os tipos de uso, as vantagens do consumo do trigo e, claro, os cuidados que devem ser tomados na hora da compra e do preparo em casa.
Na entrevista da jornalista Josiane Antunes com a pesquisadora Eliana Guariente, você vai saber todos os detalhes sobre o assunto. Vamos ouvir.
Um dedo de prosa.
Eliana, quais os principais usos do trigo na alimentação?
A partir do grão de trigo, nós podemos extrair 3 subprodutos: a farinha, o farelo e o germe. Com o uso da farinha, nós podemos obter pães, massas, bolachas, os mais diversos produtos de confeitaria, além de inúmeras formulações em que a farinha de trigo entra na composição de algum outro tipo de produto. Também do trigo nós podemos utilizar o farelo como um alimento dietético e também o germe, além da alimentação como dietético, ele também é usado pelas indústrias farmacêuticas. Isso falando de trigo para utilização como consumo humano, mas também o trigo pode ser usado no consumo animal.
Tá, trazendo do trigo para a indústria, a maior parte é farinha que é transformada em subprodutos. E a questão do uso do trigo em grão?
Os trigos em grão foram muito usados na alimentação humana na década de 60 e 70. Em algumas regiões do estado, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na região da fronteira, era muito usado em pratos como a canjica, ensopados, espinhaço de ovelha, enfim, uma série de produtos que na culinária regional se utilizava. Depois, com o tempo, essa tradição foi sendo perdida, principalmente em função da correria do mundo, que as pessoas já não têm mais tanto tempo para ficar cozinhando, e os alimentos tradicionais foram sendo substituídos por alimentos muito mais práticos. No entanto, se perde muito em valor nutricional, coisa que o trigo em grão pode retomar uma dieta muito mais saudável para as famílias e também de baixo custo.
Quais seriam as vantagens desse trigo na alimentação usando de forma colonial e não industrializada?
O trigo em grãos é muito rico em fibras, sais minerais, vitaminas que estão aderidas à casca, junto à casca, e também é uma grande fonte de carboidratos e proteínas. Então, só isso já se constitui uma grande vantagem se comparado com produtos mais processados, em que nós temos uma grande concentração de carboidratos, mas, no entanto, faltam outros elementos que são importantes na nutrição do ser humano.
Como combinar na formulação de pratos e receitas de dia a dia, como combinar o trigo, quais são as receitas que agradam o paladar?
O trigo nos permite a formulação de uma série de receitas a nível doméstico. Desde a tradicional salada de trigo, né, que os árabes usam o tabule, que é uma forma industrializada do trigo, mas nós podemos usar o trigo em grão nessa salada, né, juntamente com outros vegetais como cebola, tomate, pimentão. Aí a criatividade pode auxiliar muito. Também a gente pode usar em sopas e ensopados, junto com carnes, os mais diversos tipos de carne. Também nós podemos fazer uma receita muito boa para crianças, sobretudo para crianças, que é a famosa canjica, né, que se faz tradicionalmente com o milho, tanto o branco quanto o amarelo, mas também podemos usar o trigo. E também usar a criatividade, a gente pode inventar uma série de receitas para enriquecer a nossa dieta diária.
Que cuidado tem que ter na compra do trigo, onde encontrar esse tipo de produto?
Normalmente nós encontramos o trigo em grão em prateleiras, mercados, em lojas que vendem produtos naturais. E esse tipo de trigo normalmente ele é certificado pelo Ministério da Agricultura. E essa é uma recomendação muito importante, que se saiba a procedência do trigo, para que se compre um alimento que seja seguro, né? Porque muitas vezes, se a gente não sabe a procedência, nós podemos ter um trigo contaminado com algum tipo de pesticidas e que pode depois representar em risco para a saúde. Outro cuidado muito importante é que é necessário sempre fazer a limpeza dos grãos. Assim como nós escolhemos o feijão, nós também temos que fazer a escolha dos grãos de trigo, separando palha, pedra e outras impurezas e matérias estranhas que porventura possam ter agregado à embalagem do trigo. Com isso, nós vamos estar oferecendo um produto de melhor qualidade sem riscos à saúde do consumidor.
Esse trabalho de resgate do trigo na alimentação humana e os nossos futuros consumidores, que experiência vocês já tiveram com crianças no uso do trigo?
Nós tivemos algumas experiências em escolas públicas municipais e estaduais, onde nós tivemos a oportunidade de fazer cursos para merendeiras e a aceitabilidade foi muito grande. Nessas escolas, nós colocamos produtos como carreteiro de trigo, feito com guisadinho, bastante tempero verde, e também a canjica do trigo, aí enriquecida com leite condensado, coco e outros ingredientes que para a criança tem muito maior aceitação. O que nós observamos, de um modo geral, nesses casos, é que a criança ela aceita muito bem a novidade. Às vezes o adulto é que tem maior resistência do que a criança.
Muito bem, obrigado a vocês. Valeram as orientações.
E, para não perder o embalo do assunto, preste atenção, amiga dona de casa, que chegou a hora da receita.
Anote aí a surpresa deliciosa que a Embrapa Trigo reservou especialmente para você. Carreteiro de trigo.
Pitacos da Hora.
Primeiro, vamos aos ingredientes. 500 gramas de trigo em grão, 500 gramas de carne bovina moída, 4 colheres de sopa de massa de tomate, 1 cebola picada, 4 tomates picados, 2 colheres de sopa de óleo, sal, salsinha, cebolinha e outros temperos a gosto.
Agora o modo de preparar. Limpe o trigo, eliminando palha, terra e outros materiais estranhos. Também tire os grãos murchos, esbranquiçados ou rosados, e aqueles com a ponta preta. Depois, lave os grãos de trigo e deixe de molho de um dia para o outro.
Então, no dia seguinte, coloque o trigo para cozinhar com bastante água, suficiente para cobrir todos os grãos. Cozinhe por aproximadamente 40 minutos. Se você usar panela de pressão, o tempo vai ser de apenas 20 minutos.
Depois que os grãos estiverem cozidos, escorra a água. Em outra panela, frite a cebola no óleo. Acrescente a massa de tomate, o tomate picado, a carne, o sal e os temperos.
Quando o molho estiver pronto, acrescente o trigo cozido e água em quantidade suficiente para deixar a mistura úmida e para não grudar no fundo da panela.
Deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Se precisar, coloque mais água e acerte o sal e os temperos a seu gosto.
Pronto, seu carreteiro de trigo já pode ser servido e saboreado.
Maravilha! Deu para notar? Agora é só colocar a mão na massa e depois contar pra gente como foi o sucesso culinário aí na sua casa.
E tem mais uma dica. Se quiser receber folhetos com receitas de pães e outros alimentos à base de trigo, mande sua cartinha para a Embrapa Trigo. Anote aí. Caixa Postal 451, Passo Fundo, Rio Grande do Sul.
Então não perca tempo. Bem, agora ainda aproveitando o nosso papo sobre o trigo, vamos ouvir o poema Mar Dourado, uma homenagem à beleza dos campos de trigo.
Os versos são da poetisa Liciane Bonato e a voz é de Juliana Miura, jornalista da Embrapa Informação Tecnológica.
Favas contadas.
Enquanto andava, vi o dourado, espalhado por muitas costilhas. É como se perdesse a noção do tempo. Aquela lavoura sem fim, aquele mar dourado. O vento soprava, balançava, embalava as espigas, como se ninasse uma criança, acreditando em seu futuro, em uma colheita farta. O sol amarelava as espigas e o vento as acariciava. O trigal tornava-se um mar, cheio de ondas douradas. E o meu coração forte batia e a emoção enchia a alma. Era um momento único, aquele em que o trigal acontecia.
Bonito, hein, Juliana?
Demais! Parabéns, Liciane! E vamos nós com mais informações para você, amigo ouvinte.
Ao pé do ouvido.
Hoje temos mais informações sobre a febre amarela. No programa anterior, falamos que as pessoas que moram ou trabalham perto de áreas com vegetação correm maior risco de pegar a febre amarela. Essa doença deixa a pele e os olhos amarelos, causa sangramento na gengiva, no nariz, no estômago e no intestino. Também causa febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito e dores no corpo. Portanto, o melhor mesmo é estar prevenido. E para não pegar essa doença, é só você tomar a vacina. O especialista do Ministério da Saúde, Dr. Eduardo Age, diretor do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Vigilância e Saúde, traz informações sobre a vacinação contra a febre amarela.
A vacinação é indicada para as pessoas que vão entrar em contato, em especial nas áreas de mata, situado nas áreas de risco. E essa vacina deve ser tomada 10 dias antes das pessoas entrarem em contato com essas áreas. A vacina tem validade, garante proteção durante 10 anos. Nesse período que a pessoa está vacinada durante 10 anos, não há nenhuma necessidade de repetir a dose da vacina, que pode, caso a pessoa seja vacinada, muitas vezes gerar alguns efeitos indesejados. Então, portanto, a vacina é segura, contanto que sejam seguidas essas recomendações. Assim, a indicação de vacinação da população nessas áreas, conforme já referido, e somente para destacar também respeitando algumas contraindicações. São pessoas que tenham imunodeficiência, que não tenham uma boa resposta imunológica, em geral, por doenças graves ou uso de alguns remédios, bem como as grávidas, não devem fazer a vacinação, exceto após a procura do seu médico para verificar a sua situação.
Se você nunca tiver tomado a vacina contra a febre amarela ou tiver sido vacinado há mais de 10 anos, é só procurar o posto de saúde mais próximo.
É uma pena, mas chegou a hora da gente se despedir.
Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro aqui no Prosa Rural. E lembre-se, qualquer informação ou dúvida é só ligar para
0800-646-1160.
Vamos repetir?
0800-646-1160.
A ligação é gratuita para chamadas de telefones fixos ou orelhões.
O próximo tema que vamos trazer é produção de sementes de hortaliças para a agricultura familiar.
Não perca, nós esperamos você aqui nesta mesma emissora.
Até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Kátia Marcicano. Equipe, Ilka Oliveira, Nilo Falcão, Juliana Escobar, Camila Rodrigues e Márcia Lopo. Locução, Juliana Escobar e Jorge Macau. Técnica, Adalberto Lima. Conteúdo, Embrapa Trigo.